Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Emolcast. E hoje estamos aqui com a trupe quase que completa, porque o Gustavo já falhou. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre racismo e estamos com umas pessoas muito especiais. Então vou começar primeiro com o time fixo que está aqui, depois a gente passa para os nossos convidados mais que especiais. Em primeiro lugar, Herbert.
Boa noite. Sou o Herbert. Saudações, tricolores. Nunca posso deixar de falar isso, não é? Herbert, professor de filosofia e sociologia. Hoje vai ser uma conversa boa.
Jonathan.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar ouvindo isso, né? Como também é de praxe, saudações rubro-negras, do maior do Brasil e do mundo. Hoje, como os colegas falaram, nosso papo vai envolver racismo, violência policial. Vamos falar sobre o esporte, a função do esporte nessa luta de igualdade e justiça racial. Então, principalmente de basquete, NBA, um assunto que eu particularmente gosto muito. Então, hoje promete, hoje vai ser muito bom, vocês não podem perder.
Eu sou o Vinícius, professor de História, está aqui também com a Gabi.
Oi, Gabi.
Oi, gente, eu sou a Gabi, assistente de coordenação da EMOL, psicóloga, estou bem animada com o tema.
Tio Felipe, e aí?
Olá, eu sou o professor Felipe, dou aula de Educação Física. Agradecer aí o convite do Vini para participar do podcast com vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema aí de alta relevância para a gente aí.
E o nosso último convidado, Carlos Felipe, convidado especialmente pelo professor Jonathan.
Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde aí. Fazendo o clichê padrão da apresentação do podcast, né? Não sei que horas você vai estar ouvindo, mas um bom dia, boa tarde, boa noite para você aí. Bom, eu sou o Carlos Felipe, sou professor de História também, historiador, né? Formado pela Unirio. E primeiro queria agradecer o convite do Goldner e da mesa aí de estar participando com vocês todos nesse podcast. E é isso, né? Vamos trazer bastante boas reflexões acerca do racismo. E é isso, a ideia é somar.
Muito bem. Todos sejam muito bem-vindos. Com certeza a nossa conversa hoje vai ser muito boa. Então, acho que o importante de tudo, né, a gente começar a conceituar o que é racismo mesmo, né? Do que a gente está falando, o porquê que a gente está falando disso. Quem quiser começar, fique à vontade, por favor. Vamos passar as palavras.
O Carlos Felipe, famoso café, acho que você pode começar a fazer uma introdução pra gente a respeito disso aí, o que você pensa?
Ah, beleza, então vamos lá, né, eu ia deixar isso pra, tô mais inibido aqui também como convidado, não ia querer me meter muito nessas
se solta, moleque,
mas
se solta.
Eu vou traçar um panorama geral assim, né, e não também com muita data, nem com muita... com muito rosto nesse sentido para falar de racismo, mas o racismo são teorias, né, nascidas ali por volta do século XIX e que, partindo de pressupostos e de prescritos do darwinismo, né, e depois darwinismo social e tudo mais, mas fazendo esse apanhado aí desses conceitos de Darwin, seleção natural e tudo mais, começou a classificar, né, a espécie humana também, né? Essa tentativa de classificar os indivíduos mais aptos, os indivíduos mais com maior qualidade, né? Homens bons e homens não tão bons assim. E aí, a partir dessa classificação, dessa taxonomia aí, passou a tentar distribuir, né, a raça humana, esse conceito tão genérico, mas que talvez seja o que mais faça sentido, mas aí, né, aprofundando a discussão e entendendo realmente o que significa raça humana, né, o ser humano não existe esse tipo de taxonomia, ainda que se tentasse fazer isso e ainda tente fazer isso, né, hoje muito mais socialmente do que cientificamente, mas é isso, né, eu acho que essa ideia de racismo nasce ali, né, no século XIX, né, a primeira metade, depois perpassa todo o século, o próprio século XIX, século XX, E hoje, entendendo racismo como algo muito mais social do que propriamente científico, né, já visto que a biologia não prova que há raça humana, né, isso já é uma coisa bem batida, ou que deveria ser bem batida, né, e bem compreendida entre todos nós, por todos nós, né, não há essa categorização de ser humano. Né, a gente tem uma multiplicidade de DNAs e de composições aí, mas que falam muito mais sobre o espaço em que essa pessoa, em que esses grupamentos sociais vivem, do que propriamente, e sua relação com o meio, né, do que propriamente a separação do ser humano em espécies, né, isso não é... e ainda mais categorizar isso e tornar isso uma espécie de pirâmide, uma espécie de hierarquia, né, onde, na verdade, não existe, né? Mas é isso, o racismo nasce ali como objeto da ciência ou da pseudociência no século XIX e culmina com essas... culminou, né, com a segregação racial, a segregação de indivíduos nos diversos lugares e nas diversas culturas aí pelo mundo, sobretudo no Ocidente, né? É lógico que dá para fazer uma reflexão muito mais profunda acerca disso, né? Mas para não a guisa de introdução mesmo, eu acho que já vale falar um pouco disso, traçar esse panorama aí e dizer que racismo antes nasce como uma teoria científica, né? E que não se configura como discriminação e tudo mais no início, mas que depois, né, diante de uma falha nessa tentativa de provar o ser humano enquanto classificação taxonômica, né, e que categoriza ele em espécies, né, dentro do próprio, da própria espécie humana, diante dessa falha, buscou-se categorizar a partir de outras condições, né, colocando uma pecha na cor da pele, na condição física, entre outras coisas aí, né, que não se configuram efetivamente como uma separação entre raças, mas que tornou algo muito mais social e do que propriamente científico, assim. Eu acho que se eu me fiz entender, é por aí. E a partir disso a gente vai discorrendo e vai trocando ideia aí sobre isso.
Muito bom, foi bem completo já, né? Conseguiu abranger um escopo bem grande de coisas todas, tá? Fih, Gabi, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Gabi?
Saiu. Eu trago um pouquinho pro âmbito nacional, né? Falando um pouquinho de como isso se apresenta no Brasil. Porque nós temos esse grande mito de que, por sermos um país totalmente miscigenado, o racismo não é um assunto tão forte aqui quanto é nos países da Europa, por exemplo. E a gente acaba negando como essa miscigenação aconteceu e por que ela aconteceu, com qual objetivo ela aconteceu, né? No Brasil foram mais de 300 anos de escravidão e de medidas institucionais para impedir a mobilidade social da população negra. Então, quando a gente, hoje em dia a gente fala bastante, né, de racismo estrutural, e em casa muito com o que o Carlos Felipe falou, que hoje em dia é uma questão totalmente social. Então, se você leva o racismo para um lado de ofensa, realmente parece que não é tão forte, mas é muito mais profundo do que isso, né? É uma falta de oportunidades que vai muito além da simples vontade do indivíduo. É bem mais complexo, mas a resposta do Carlos foi bem completa, nem tenho o que acrescentar.
Fih, quer completar com alguma coisa a respeito da introdução do racismo e tudo mais?
Então, de acordo com o que os amigos aí comentaram, trazendo um pouquinho já a temática para o meu lado, que é o lado que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, que é o lado do esporte, o racismo ele também se faz presente nas diversas modalidades já há muitos e muitos anos, né? A gente observa até determinadas modalidades ainda hoje com supremacia branca de praticantes ou do outro lado com supremacia de negros, mas por conta das aptidões físicas, né, da própria fisiologia, anatomia do negro para algumas modalidades e algumas modalidades mesmo esportivas. E dentro disso a gente traz do esporte para a nossa sociedade esse tema ainda muito presente, né? E agora nos Estados Unidos aí, esses fatos que aconteceram aí recentemente colocaram mais ainda à tona, né? O quanto isso ainda se faz presente em toda a nossa sociedade. Então, é um tema muito relevante que a gente vai conseguir aprofundar bastante aqui.
E foi exatamente esses casos desse ano nos Estados Unidos que levou a gente a fazer esse podcast agora, né? A gente escolher esse tema. É um tema muito atual, né? Que ele é... Às vezes a gente até pensa assim que, nossa, não acontece mais, mas cada vez que tem esse tipo de incidente, a gente vê o quão forte é esse racismo ainda, né? E não necessariamente a gente consegue perceber mesmo isso, né? Então é bom sempre a gente estar falando para ver que o racismo não está melhorando, né? Está piorando, tal que tudo indica. E a questão do esporte é muito forte com isso também, né? Como que a gente pode, às vezes, exaltar tantos negros no esporte, né? E, de repente, socialmente falando, até discrimina eles, né?
Exatamente. A gente tem em foco agora, mais recentemente, esses acontecimentos nos Estados Unidos e trazendo para o lado do esporte o que os atletas da NBA... estão fazendo com relação a isso, né? A gente também traz para uma modalidade, por exemplo, a Fórmula 1, que é uma modalidade de supremacia branca historicamente, né?
Artista, e, né?
Por ironia do destino, agora possivelmente vai ter o maior piloto da história, pelo menos com relação às estatísticas, né? Um piloto negro. Então isso também mostra o quanto que às vezes as situações acabam acontecendo de uma forma que a sociedade meio que caminha para que não aconteça, mas nem sempre é daquela forma, né? Lewis Hamilton está aí para mostrar.
E só complementando o que o Felipe disse, eu acompanho o Pool de Fórmula 1, né? E você percebe que essa questão do Lewis Hamilton, que ele sempre levanta essa bandeira... Na última corrida, né, ele fez o símbolo do Pantera Negra e tudo mais, e entre os pilotos rolou um certo estranhamento, por exemplo, com o Leclerc.
Exatamente.
O Leclerc foi cobrado, ele falou, meu, e aí? Você não vai se posicionar? Ele, não, eu não tenho que me posicionar, eu concordo. Então, assim, a Fórmula 1, ela é bem isso que o Felipe disse, é um esporte extremamente elitizado, só que de uma elite que não tem uma compreensão do que está rolando, ou não quer ter, né? Isso, então, a maioria dos outros pilotos, como por exemplo o Vettel, ele entrou nesse processo muito porque Lewis Hamilton é muito amigo dele. Então, naquele contexto, você traz, mas ao que me parece, certo modo, que nem dentro da própria Fórmula 1, pensando como esporte, houve realmente uma compreensão da questão da disputa, do diálogo sobre esse tema, né? Mas, exato, de qualquer maneira, já é alguma coisa, né?
Tanto não houve essa total compreensão por parte de todo a parte dos pilotos propriamente dito, porque na primeira prova, na sequência daquele primeiro ato que teve lá nos Estados Unidos, a primeira prova até foi a abertura do campeonato desse ano da Fórmula 1, com atraso por conta da pandemia. O Hamilton fez uma reunião com os pilotos, né, para tentar organizar alguma situação de protesto, de respeito ao que aconteceu antes da prova, né, naquele momento ali de abertura, de protocolo inicial de torneio, de corrida. E no momento do hino, que haviam combinado de todos ficarem de joelhos, né, fazendo um sinal de respeito, ficou meio a meio, né? Três ou quatro ou cinco pilotos acabaram seguindo o Hamilton, meio que nem você falou, meio que sem saber o que estava acontecendo. e os outros ficaram em cima do muro ali naquela situação de meio que sem saber que lado tomar.
Eu queria trazer também uma outra lembrança a respeito dos esportes americanos também, que a gente viu, está presenciando esse movimento da NBA com o LeBron James, com outros grandes jogadores aí, que eles estão de frente no movimento mesmo, eles estão brigando por essa questão, eles estão jogando os playoffs agora com mensagens na camisa, né? Black Lives Matter, How Many More, várias outras mensagens críticas mesmo que fazem, que trazem a lembrança desses acontecimentos, né? Que vem estourando agora nos Estados Unidos, mas que já vem de muito tempo. Eu ia até puxar agora na memória o Colin Kaepernick, que acho que desde 2016 ou 2017 ele já ouvia o hino dos Estados Unidos, ele era quarterback do San Francisco 49ers, e ele sempre, quando tocava o hino dos Estados Unidos, ele ajoelhava e levantava o punho em memória, né, fazendo de fato um protesto contra a violência à população negra, e foi completamente oprimido pela liga. A NFL, na época, puniu ele com alguns jogos, e ele, até hoje, muitas pessoas dizem que ele não joga mais na NFL por causa dessa polêmica, desse período aí que ele protestava, ele fazia todo esse movimento e era basicamente sozinho, e ninguém mais acompanhava ele nessa onda, apesar de muitos outros jogadores compreenderem e também apoiarem, mas eles não participavam com medo de retaliações. E até hoje ele não conseguiu mais nenhum time profissional nos Estados Unidos para jogar futebol americano. Então, é até engraçado quando a gente fala de NBA, porque a NBA é uma liga, como o Felipe falou, que prevalece os jogadores negros. A gente tem uma estatística que fala que mais de 80% dos jogadores da NBA são jogadores negros. E se a gente for pegar esse percentual com o percentual populacional nos Estados Unidos, que tem pouco mais de 15% da população de negros, então a gente já vê a disparidade da presença de jogadores negros dentro da liga. Então esse movimento aí que começou durante aquele ataque dos policiais ao Jacob Blake, que inclusive aconteceu no estado de Wisconsin, que é o estado do Milwaukee Bucks, que é um dos times que está nos playoffs, e liderou esse movimento, quem começou o movimento de protesto, de boicote aos jogos, foi o Milwaukee Bucks, com o Giannis Antetokounmpo, os líderes ali do elenco. Eles resolveram, em protesto, não entrar em quadra durante a partida que eles teriam contra o Orlando Magic nos playoffs. Então, assim, a gente já vê que, apesar dessa disparidade populacional entre negros e brancos nos Estados Unidos, que é muito grande, né? A gente tem só 15% de negros nos Estados Unidos, a gente tem dentro da NBA, dentro do basquete norte-americano, uma presença muito maior, então é um esporte dominado pela população negra, principalmente pelos afro-americanos. Então é interessante a gente ver essa linha do tempo que não começou agora. O primeiro movimento de protesto dentro do esporte nos Estados Unidos não foi a NBA, mas ela tomou um pouco mais de notoriedade porque a liga também apoiou bastante esse movimento dos atletas, diferente do que aconteceu com o Colin Kaepernick há uns anos atrás.
Dando continuidade um pouquinho aí no que o Jonathan está falando, essa força desse protesto dos jogadores da NBA, ela só ganha essa proporção e essa força justamente pelo apoio da liga, né? Porque a partir do momento que os jogadores, que o Milwaukee no início da semana, no final da semana passada, se negou a entrar em quadra horas antes de um jogo, se a liga não abraça essa situação em favor do protesto feito pelo elenco, pelos jogadores, acaba que gera uma confusão ainda maior, né? Mas a partir do momento que as equipes, ícones como o LeBron também, que é hoje o maior astro da liga, ele se mostra realmente imbuído daquele espírito de lutar pelaquela causa que está muito maior do que um jogo de playoff, né? E a partir do momento que ele também deixou bem claro que ele tem trocado bastante mensagens desde sempre com o ex-presidente, né? O Barack Obama. E nesse sentido eles têm caminhado muito para defender essa situação que tem ocorrido contra a população negra lá nos Estados Unidos. E aí, com esse apoio todo e com essa aceitação da Liga, de entender o protesto como maior, obviamente muito maior do que qualquer playoff, qualquer final de NBA, fez com que tomasse essa proporção, junto com toda a notoriedade no mundo que tem um playoff de NBA, né? Um jogo ser cancelado por esse motivo, enaltece e mostra o quão importante tem sido mesmo essa lutar por essa causa.
Trazendo um pouco para o Nacional, lembrei agora, em 2000 e... até olhei a data aqui. 2005, a gente teve aquele caso do grafite, jogador de São Paulo, né? Que era jogo da Libertadores, o De Sábato, o jogador argentino, tava xingando de macaco e uma série de coisas, onde o De Sábato teve voz de prisão dentro de campo, né? Naquele instante, aquilo deu uma repercussão gigantesca, mas é estranho que dentro do mundo do futebol, pelo menos nacional, você não tem uma união, né? Você não tem uma organização como essa, porque é para quem minimamente acompanha futebol, internamente nós temos muitos casos de racismo, e principalmente quando vamos jogar fora, né? Em Libertadores, coisa do tipo, onde assim, é tratado como algo cultural, né? E aí, como o Carlos estava falando, como aquelas ideias de darwinismo social, a Morgan, Taylor, como que essas ideias foram embutidas dentro de um conflito de cultura. Você toma aquilo como algo cultural e fala, não tem problema, é uma brincadeira, é uma cultura, né? E aí você, como tanto o Carlos quanto a Gabi disseram, você transforma isso como uma questão simplesmente social. Você não busca a estrutura que leva a esses desafios, tá? Eu me lembro que o Brasil aqui, os jogadores tentaram fundar aquele Bom Senso Futebol Clube, mas que naufragou, né? Porque não houve, a causa não foi abraçada aqui, além dessa questão do próprio racismo, mas também continha esses casos, né?
Exatamente, o Bom Senso realmente não foi para frente muito por conta dessa falta de apoio da CBF, no caso, das federações, né? Ela teve aí um início com jogadores que, na verdade, já tinham parado de jogar, né? Porque os jogadores que estavam em atividade ficaram com aquilo que o Jonathan falou, um pouco com receio de serem punidos ou receber algum tipo de retaliação, né? E aí acabou não indo para frente muito por conta disso, por falta desse apoio do corpo diretivo mesmo.
Eu queria até aproveitar que a gente já chegou no esporte nacional, fazer uma pergunta tanto pro Carlos, quanto pro Felipe, quanto pra Gabi, se a Gabi achar que pode opinar a respeito disso. Vocês acham que a questão dos atletas no Brasil não serem tão engajados em movimentos sociais, de não participar, de não se manifestarem não só politicamente, mas inclusive nessas causas mesmo de igualdade, justiça racial? A gente também sabe que grande parte dos praticantes de futebol hoje no Brasil são negros também, a gente sabe que a maioria da população brasileira ela é negra também. Então a gente sente um pouco de falta da participação dos nossos atletas, não só do futebol, mas outras modalidades também, nesse posicionamento político, nesse posicionamento por justiça, por igualdade. O que vocês acreditam que faz com que os nossos atletas não se manifestem tão veementemente quanto os atletas, por exemplo, lá dos Estados Unidos?
Eu acho, Jonathan, que entra justamente no que eu falei no começo, de culturalmente a gente acreditar que nós não somos um país tão racista quanto os Estados Unidos, por exemplo. Então, o esporte ele vai se apresentar como um ambiente social e ele vai reproduzir essa cultura do nosso país e ele vai reproduzir as diferenças e desigualdades. Então, nós não apresentamos um movimento social, um movimento antirracista tão forte nos esportes, porque na sociedade a gente não apresenta tanto esse movimento também, porque a gente acredita que isso não existe aqui, que está ali no quintal do vizinho, sabe? Que não está no nosso quintal. Na fala do Herbert também, quando ele fala que a gente só encara como algo puramente social e acabou, entra também naquela questão de que algumas pessoas podem até falar que existem mais negros em determinado esporte por causa do tipo físico e não vai existir em outros esportes justamente por causa também desse tipo, dessa uma questão mais biológica, né? E aí você nega a cultura e os processos históricos que fizeram com que os negros dependessem muito do seu físico, né? Então, até quando a gente trata desses esportes que não tem tantos negros ou que tem bastante negros, a gente tem que considerar toda a história anterior. Mas, respondendo à pergunta do Jonathan, o que eu acredito que seja a causa do esporte brasileiro não se posicionar tão forte é porque ele sente que ele não precisa se posicionar, porque não é um problema nosso.
Respondendo um pouquinho, falando um pouquinho sobre o questionamento do Jonathan, eu acredito também que está muito relacionado também à questão, infelizmente, à questão de estudo, né? A questão de, na NBA, por exemplo, o jogador para chegar na liga, ele veio de onde? Ele veio da universidade.
Universidade, isso.
Ele não vai conseguir chegar na liga para jogar basquete de outra forma, né? Ele vai ter que passar por aqueles processos que são processos do esporte, mas que, na verdade, são processos da vida do cidadão, né? Ele vai adquirindo tanto bagagem profissional como cultural. E, a partir daí, ele vai chegar na NBA, que é o topo, ele vai chegar no topo, tanto no topo físico, no topo técnico, mas ele também vai chegar no topo da parte cognitiva dele, né? Ele vai ter estudado até onde ele pôde para poder adentrar na liga ali. E trazendo para a nossa realidade, infelizmente ainda, você conta nos dedos dos jogadores que você consegue fazer uma pergunta e escutar uma resposta de forma coerente, né? Respondendo diretamente aquilo que você perguntou. Às vezes não é nem porque ele não quer responder, às vezes é porque ele não consegue mensurar aquilo que foi perguntado para poder responder de uma forma que possa estar de acordo, né? E aí a gente vai trazer isso para os nossos jogadores, até os nossos ícones aí, que estão aí, que ganham os maiores salários, que estão nas melhores equipes, que estão na seleção brasileira. Quase que nenhum deles completou o ensino médio, né? Então, é muito complicado com relação a isso também. É uma situação que ainda hoje é muito presente. E aí, quando a gente vai trazer para essa parte de política, para essa parte de conseguir argumentar sobre algum assunto diferente ou da sociedade, eles têm muita dificuldade. E aí, muitas vezes, preferem se abster do que eu falar besteira, do que se expor, do que tentar, porque realmente não tem conhecimento.
É um negócio que falta uma formação cidadã mesmo, né? A educação deveria prover isso. Desculpa, Gabi.
Não, exatamente. Não, é porque eu ia falar, se você pegar o esporte para uma classe social mais alta, ela é um lazer, ela é um estado social. E para uma classe social mais baixa, ela é a chance que a pessoa tem de ascender. Então, é o que o Felipe falou, falta um estudo porque a oportunidade que me foi dada foi ali no esporte. Então, eu vou me dedicar só a isso. Diferente de uma classe social mais alta, que ela tem a oportunidade do estudo e o esporte é só uma coisa a mais, não é tudo que ela precisa para ser alguém na vida.
A gente percebe uma diferença clara, bem próxima, assim, no nível intelectual dos atletas, com relação muito próxima do futebol de campo para o futsal. Como a cultura do futsal, desde a base, do menino de 3, 4, 5 anos, por exemplo, ele jogar pelo um colégio, ele é bolsista do colégio X e ele disputa, ele ganha a bolsa, ele estuda lá até o ensino médio, até o Fundamental 2, ele estuda naquele colégio muitas vezes sem ter a condição de estar pagando aquela mensalidade, a família, porém ele é bolsista, ele joga pelo colégio, né? Ele é um atleta de futsal pelo colégio e estuda no contraperíodo que ele treina, ele é bolsista. Chega lá na frente, chega lá no profissional, lá no topo, ele chega com uma bagagem de cidadão mesmo diferenciada. Você vê que você escuta um atleta de futsal conversando, dando uma entrevista ou até se posicionando politicamente em alguma situação, é totalmente diferente do atleta de futebol, que vem de uma base diferente.
É isso. Carlos Felipe, você acha que realmente existe esse processo de alienação que os nossos atletas profissionais do futebol, às vezes eles são submetidos, até porque, como a Gabi falou, é a chance de ascensão quando eles são de uma classe mais subalterna, uma classe mais pobre, né? Então eles se dedicam completamente àquilo e esquecem a formação cultural, a formação educacional. Você acha que existe esse processo de alienação?
Então, eu acredito que sim. Lógico que é muito mais complexo do que simplesmente dizer sim, há esse processo de alienação, mas entender também, e o que é importante, né, para responder essa e a outra pergunta que você fez, é falar um pouco de como são construídas as relações de trabalho no Brasil, sobretudo a partir de 1930, né, depois da Era Vargas, né, com o arrefecimento dos sindicatos, e os sindicatos sendo vistos como algo aparelhado, isso já naquela época, e sem um efeito prático efetivo para o trabalhador, e logicamente que essa dinâmica ia se traduzir também entre os jogadores de futebol, né? Porque, por exemplo, se a gente traçar um comparativo, a gente vai perceber que todas essas questões que estão acontecendo na NBA, passam por uma organização sindical dos próprios jogadores de basquete, né? E que é liderado pelo menos, me parece que são 7 presidentes, né, do sindicato, se eu não estou enganado, quando pelo menos 3 deles são um dos principais jogadores da NBA, e eu acho que é importante falar isso, porque imagina se quem puxa esse couro, né, com boicote e tudo mais, é um atleta que está vindo sem muita projeção de um draft lá, da segunda rodada do draft, que sem muita expressão e que vem lá das últimas posições do draft, um cara sem prestígio e tudo mais. Eu acho que seria muito mais complicado do que como está sendo agora, que é nada mais, nada menos o LeBron que está puxando puxando esse couro aí, né, esse boicote, Chris Paul, e os principais jogadores, que é quem vende a NBA para o mundo todo, né? Eu acho que isso é importante também falar, né? Se fosse o caso do Brasil, a gente gostaria, né, no mundo ideal, que fosse um dos melhores jogadores do país, né, ou um grupo dos melhores jogadores, mas que aí, voltando ao início da minha fala, não me parece que é algo muito distante, porque não há uma organização entre os jogadores no Brasil por meio institucional, né, nessa coisa de relações sindicais, porque as relações de trabalho no Brasil, elas são antissindicais, na verdade, né? Se antes, voltando lá em 1930, acreditava-se que os sindicatos eram aparelhados, né, por partidos, sobretudo partidos de esquerda e tudo mais, eles ficaram muito mais aparelhados depois, né, nessa relação dos sindicatos com os governos vigentes, né? Sobretudo ali depois do segundo governo Vargas e durante toda a ditadura, numa lógica que se perpetua até hoje, né? Onde o sindicato, ele é inimigo do trabalhador, mas que ele está completamente atrelado às questões dos patrões, na verdade, né? E o sindicato visto como um inimigo, né? Enfim, eu acho que isso também se reproduz, né, nos esportes, né? E falando um pouco na esteira do que a Gabriela falou, eu acho que, assim, o esporte, ele é sim um meio de ascensão social, e eu acho que é importante a gente separar isso, é um importante meio de ascensão social, mas ele não é necessariamente um meio, no Brasil, um meio de inclusão social, né? Eu acho que é o momento da gente realmente pensar sobre isso, né? Será que o esporte no Brasil, ele é o esporte abrangendo todas as modalidades, não só o futebol, né? Que é algo mais acessível, sobretudo para as camadas mais pobres, né, do Brasil. Mas pensar no esporte de um modo geral, se ele é de fato algo, um fator de inclusão social no Brasil. Eu acho que não é muito por aí. Eu acho que o que se vende com a ascensão social do futebol é algo absolutamente pueril, porque se você considerar que menos de 10%, acho que muito menos de 10%, eu não tenho esse número exato, isso é algo que é até para a gente dar uma procurada, mas se menos de 10% de todos os jogadores cadastrados nas ligas e nas federações Brasil afora ganham um salário e ganham essa projeção que a gente vê na TV, né, os jogadores profissionais de Série A, Série B e Série C, com muito menos visibilidade para a Série C e para as séries inferiores, ainda menor, né, Série D, muito, muito mal se transmite, a gente não tem uma Série E, enfim, tem muito time que joga só meio ano, isso eu acho que já é bem sabido entre nós, já é uma minoria dos atletas que ganham bem, que tem essa visibilidade, que tem essa importância, imagina o sujeito que nasceu na favela, que é preto, que é pobre, que ascendeu por meio do futebol, que ainda que você tenha uma maioria de praticantes, uma maioria de jogadores negros no futebol brasileiro, também não tem esse número, mas seria importante a gente trazer depois para uma outra discussão, enfim. Eu não tenho esse número hoje, mas se são maioria, ainda assim são maioria dentro de um universo absolutamente gigantesco que a gente não sei nem se a gente consegue medir, na verdade, né? De pessoas que realmente foram privilegiadas, foram agraciadas e ascenderam socialmente, se a gente comparar a população brasileira. Enfim, eu acho que essa é uma discussão bastante interessante e uma reflexão que a gente deve fazer e deve se aprofundar, com certeza. Ao mesmo tempo, nesse processo de ascensão, aos poucos, né, que passam nas peneiras da vida, né, você tem uma queima de etapa aí, né? Porque para o sujeito se tornar jogador, ele tem necessariamente que abandonar a escola, né? Porque ainda, assim, eu não sei medir, eu não sei se é possível fazer um estudo, se há estudo sobre isso, né? Como em que pé anda o nível de escolaridade dos jogadores que estão subindo agora para o profissional e estão chegando no profissional agora. Eu acredito, né, por conta das questões sociais e de um dos últimos anos, né, do país, que realmente você tem uma taxa de analfabetismo diminuindo e tudo mais, eu acredito que os jogadores que chegam hoje no profissional, eles tenham estudado um pouco mais dos que chegaram há 30 anos, 40 anos atrás, um nível de escolaridade muito mais alto do que essa galera que veio anteriormente. Mas se formar enquanto estudante, né, no curso normal, né, no seu nível de escolaridade, ensino médio, é necessariamente algo que não vai ter, na maioria dos casos, no futebol brasileiro, ainda, né, infelizmente, porque há essa necessidade de pular essa etapa, né, porque um cara ali com 17, 18 anos já está indo pro profissional, já está entrando na dinâmica de viagem quarta e domingo, no caso brasileiro, de estar viajando para tudo que é lugar, e acompanhando o time, acompanhando o elenco, e como se estuda numa situação dessa? Os clubes oferecem esse tipo de formação? E se oferecem, qual é o nível dessa formação? Há um parâmetro? Há algum meio de medir isso? Por exemplo, eu sou vascaíno e eu sei que o meu clube tem uma escola dentro do clube que oferece a formação, né, normal e tudo que uma escola pode proporcionar, né, dentro do possível, a alimentação e o tempo de estudo dos indivíduos, né, do pessoal que está no clube, que participa do clube, que pratica os esportes do clube. Eles oferecem uma educação, eles oferecem escola, mas eu não sei medir se essa galera está realmente num nível bom de escolaridade, em que nível eles chegam, porque é uma galera que, na maioria dos casos, principalmente no futebol, né? Nos outros esportes eu não posso falar, ainda que você tenha a galera do remo, do atletismo, que participe também da escola, do Vasco da Gama, eu posso falar do futebol porque é algo que eu sei, que eu estou por dentro. A maioria da galera, da garotada que pratica futebol, eles não fazem o Enem, eles não fazem o exame do ensino médio, então não há um coeficiente, não há uma avaliação, né, dessa galera que está se formando no Colégio Vasco da Gama. Isso não existe. E eu me pergunto, os alunos que estudam e ainda jogam no profissional, porque tem muita gente do profissional que está nesse elenco nosso atual que ainda está estudando. Não está porque a gente está nesse momento de pandemia, não sei como é que estão sendo as aulas, se está sendo remota ou se presencial, certamente não. Mas antes disso, né, se tivesse tudo normal, eu queria entender como essa galera vai para os jogos todos e ainda consegue estudar, consegue tempo para estudar, e como é que é a reposição de aula, se é a reposição. Isso são dados e são coisas que informação que a gente não tem. Então, é lógico que a gente acaba entrando numa ideia um pouco especulativa, né? Mas entendendo esse itinerário e essa dinâmica da vida desses jogadores, né, que estão entrando em contato com o profissional, que estão no elenco profissional, a gente entende que pelo menos 4 dias na semana eles não estão em aula. Isso é certo, porque eles estão viajando ou estão jogando. E com 2 jogos por semana, a gente imagina aí 4 dias numa semana de 7 dias. Então, como é que essa galera está se formando? O que a gente precisa saber e entender como está indo essa escola, como essa escola é avaliada, se há uma galera do MEC que vai ver, que vai estabelecer parâmetros e estabelecer objetivos para essas escolas, né? E que são escolas que são raríssimas, né? Que eu saiba, se não estou enganado, só o Fortaleza, da primeira divisão, Fortaleza e o Vasco, que tem um colégio dentro do clube, né? Que oferece educação. Os outros clubes, eles deixam os garotos matriculados em escolas próximas ao centro de treinamento e tudo mais, né? E em muitos casos até há um processo de evasão escolar, onde o cara começa a entrar no ambiente do profissional, né, e acaba largando a escola ou fica devendo trabalhos para fazer no final do ano, e vai saber como se fazem esses trabalhos, né, como esses trabalhos são avaliados, enfim. Eu acho que é algo que a gente precisa necessariamente refletir sobre também, e o que culmina com essa falta de engajamento, essa falta de compreensão desses jogadores, e sobretudo os jogadores principais que têm alguma voz no futebol brasileiro, em estar fazendo movimentos como esse que a gente vê na NBA, né, que também passa, logicamente, por uma questão de formação acadêmica, intelectual.
Vou fazer só um comentário, só para abarcar o que você falou a respeito dos alunos, que são os moleques da base mesmo, né, que eles acabam não jogando, aliás, eles não terminam a escola e tudo mais. Ano passado teve o caso famoso do Renier, né, que é o moleque da base do Flamengo, que tinha 17 anos, ele foi até vendido pro Real Madrid, mas ele jogou no time campeão brasileiro da Libertadores, ele já estava integrado ao elenco, o elenco profissional, e ele acabou não se formando na escola, porque ele viajava com o time o tempo todo. Então, ele reprovou no terceiro ano do ensino médio, mas foi campeão brasileiro da Libertadores, né? Como você falou, ele é 1 em 1 milhão. Por quê? Ele já tinha sido vendido pro Real Madrid, já tá com a vida feita, vai ganhar um salário enorme, gigantesco. Mas os moleques que não sobem, ou aqueles moleques que sobem, mas não duram no profissional, o que acontece com eles, né? Essa que é a grande questão.
Sendo assim, eu acho que o governo brasileiro deveria entrar com um processo, retirar os títulos do Flamengo, porque você estragou o crescimento.
Mas, apoiado, acompanha o relator.
Do que o Carlos estava falando, eu dei uma procurada rápida aqui, eu achei uma reportagem de um meio de comunicação, não vou dizer o nome, porque não estamos no Merchan e ninguém, não é? Nós estamos ganhando para isso, que da série A, B e C, a gente tem quase 60% dos jogadores negros. Desses quase 60, 48% já disseram que sofreram algum tipo de racismo dentro da prática do esporte, tá? E aí a reportagem, ela dá uma pesquisada dentro da FIFA e da CBF, tem protocolos mínimos ligados ao combate ao racismo. Ah, então assim, dentro da própria instituição, como nós já falamos, não existe um pensamento ligado a este problema. Você tem mínimos... Cortou que eu falei tudo aí? Você tem mínimos protocolos, né? E aí entra um outro caso que, dentro do que a gente estava conversando, essa questão de um racismo estrutural, nós tivemos aquela divisão de grupos, né? Então tem muita gente que dentro dessa visão acaba por muitas vezes falando, não, eu sou pardo, eu sou mulato, você vai jogando com isso, né? E as pessoas usam isso como meio de ainda aumentar esse racismo, né? Você usa a questão que você divide, né? E não é dessa maneira que a coisa se organiza. Você não pode fazer essas subdivisões, né? Que o Carlos estava comentando no começo. Então, a reportagem também fala um pouco disso, que esses quase 60% são aqueles que se autodeclaram negros. Então, isso acho que vale um pouco pensar. E eu queria fazer colocar um ponto, uma questão, né? Pensando nessa... Esse 1% dos jogadores que efetivamente conseguem ter sucesso, né? Será que a condição financeira, aqueles altos salários, não acaba entrando como algo alienante, onde se eu sou rico, essa questão social já não me aperta mais?
É aquela questão da confusão entre ascensão e inclusão social, né? Então é bom refletir sobre isso.
Exato.
Entra também toda a questão da própria consciência indivíduo, né? Do próprio indivíduo. A gente tem as consciências de classe, que tem o problema do cara não se enxerga em qual classe social ele é, e tem o pior ainda, o indivíduo não se enxerga como negro também. E aí fica achando essas terminologias intermediárias para meio que remediar a coisa, né? Mas e quem quiser responder a pergunta do Ré.
Mulato, por exemplo, é extremamente pejorativo, né? Sim. E eu lembrei um pouco aqui do caso da Grande Senzala, né? Gilberto Freire, quando a questão que a miscigenação é algo maravilhoso, né? O Brasil República, ele começa com isso, né? Que vamos miscigenar, né? Então, é um problema realmente estrutural, né? Mas fica aquela questão inicial que eu...
Mas é aquela, né? A miscigenação é boa quando clareia. Se ela escurecer, ela já não é tão boa assim.
E o colorismo tem um quadro
justamente nisso, né? Como experiência pessoal, eu falo por mim mesma o tanto de elogios, bem entre aspas, que eu já recebi, diminuindo os traços negros que eu tenho. Então, assim, parece que as pessoas têm medo da palavra, têm medo de dar o nome, têm medo de falar negro, têm medo de falar preto, têm medo de falar racismo, têm medo de falar racista. Então, quando vão me elogiar, é moreninha, não é tão escura assim, são os traços finos, não importa a cor da minha pele, porque importam os meus traços. Isso é muito presente, extremamente presente.
Sim, e é engraçado, né, porque no meio de tudo isso a gente vê, sobretudo, esses jogadores com muita visibilidade, né, os jogadores negros com muita visibilidade, né, que procuram sempre se relacionar com mulheres brancas, também seguindo essa lógica, né? A redenção de Khan, essa lógica do embranquecimento, essa lógica da miscigenação, as questões que Fanon coloca muito bem também em peles negras, máscaras brancas também, onde ascender socialmente não se reduz a questões financeiras, mas também a questões relacionais, matrimoniais, onde você se relacionar com o seu opressor ou com um grupo de opressores é também um meio de ascensão, de se sentir aceito nesses espaços, né? E aí a redenção do jogador de futebol e do negro que enriquece, né, justamente se relacionar com pessoas brancas, né? Nessa lógica de embranquecimento, nessa lógica de miscigenação, que é um projeto de Brasil também que nasce lá no Casa Grande Senzala, né? O que o Gessé de Souza fala, né? Que é uma construção do patrimonialismo brasileiro, né? Esse projeto de Brasil que entende que o embranquecimento é o que vai livrar o país da maldição, né? Da qual ele se colocou quando foi um dos países mais escravistas, né, do mundo, né, naquela dinâmica da escravidão, inclusive foi o último a abolir a escravidão, enfim. Segue essa lógica, segue esse projeto cada vez mais mais visto e mais sendo mais feito, né? A gente não discute também, né, que esse tipo de relação sexo, político, afetiva, é também um meio de construção de consciência, da consciência negra também, né? Eu acho que isso é importante e isso está estampado aí no que a gente vê cada vez mais e que é uma cultura, há um projeto, né, uma construção nesse sentido do jogador que se enriqueceu, que saiu da favela, que é preto e que se relaciona com uma loura. E hoje muito tem sido até engraçado que eles não satisfeitos com as brancas brasileiras, eles vão buscar outras mulheres Brasil afora, em outros países, né? Tem o caso do Luiz Adriano, enfim. Então, é um projeto, uma outra discussão bastante ampla aí que a gente, e profunda, que a gente necessita fazer e que está atrelada ao esporte, né? Tem esse estereótipo, né, do jogador que acende que vai ficar com a loira, né? Tem isso. E tá aí uma outra questão bastante interessante para a gente relacionar com essa questão do racismo no esporte, enfim, que é algo muito complexo e muito interessante, né, ainda que muito triste, de se pensar e refletir, né? E rapidamente, para falar de um caso clássico, né, de racismo no esporte também, né, o que foi feito com a imagem do Moacir Barbosa, né, o goleiro da seleção de 50, que errando no gol, não acho que, vendo aquele lance por vezes, não acredito que seja uma falha tão grotesca assim. A gente já teve goleiros que falharam muito mais, né? O próprio Alisson, para quem não quer buscar lá atrás, mas o Alisson na Copa de 2018, o Júlio César em 2010, que falharam miseravelmente e que
Júlio César tomou 7 gols.
Sim, pois é, né? Mas aí eu não vou nem culpar ele tanto, porque o time realmente...
E é flamenguista. Dia,
não tava... eu acho que... Esse é o grande defeito,
aí,
né, da
peça. Esse aí tem salvo conduto, salvou a gente de uns 4 rebaixamentos.
Sempre vai ser. Mas pode salvar vocês e tomar 7 gols na semifinal da Copa, né?
Ah, mas aí, ele tem culpa de ter o Davi Luiz na zaga?
E o Lucas que conhecia os alemães. Mas é isso, cara, eu acho que não teve essa pecha que teve o Barbosa. O Barbosa foi um dos goleiros que teve maior série invicta no Vasco, participou do Expresso, né, um dos grandes times, dos grandes elencos do Vasco, campeão várias vezes do Campeonato Carioca, enfim. E aí o Barbosa que foi impedido de falar com jogadores da seleção, se não me engano, a seleção de 98, né?
94.
94, ele foi barrado na Granja Comari, não pôde entrar porque tinha aquela coisa de dar azar, né?
Então, o Parreira proibiu.
Tinha uma maldição, né? Que eles falavam, a maldição que o Brasil não ganha a Copa com goleiro negro, né?
Isso, pois é, cara.
Aí eles afastaram toda a lembrança dele.
Sim, é um absurdo, assim, e o Barbosa foi um grande, tem vários, vários crônicas e vários, você encontra jornais, né, da época que destacam as atuações do Barbosa no gol, e não era um goleiro ruim, como se fez pensar, e por conta daquele vexame no Maracanã, que para mim foi um vexame que foi apagado com o próprio 7-1, né? Sim, acho que nada vai superar, né? O 2-1 para o Uruguai foi um jogo muito mais...
Não é vexame, é só uma derrota, né?
7-1 foi uma derrota, visto como vexame, e o Barbosa como grande culpado, né? Na verdade...
Eles colocam o vexame mais pela situação, né? Que era final de Copa, de casa, mas o resultado em si não é uma vergonha.
Porque o Brasil era muito favorito, né?
Exato, e se você pegar o lance, apesar de ser tudo em preto e branco, a câmera não ser tão boa... Mas a gente vê claramente que a bola quica no morrinho e mata o Barbosa, cara. Então, assim, a culpa que colocam nele
muito
deve à questão do racismo e preconceito. Isso é um fato.
O chute é queima-roupa aí também.
O chute é queima-roupa. E a bola, cara, ela quica. Você vê, assim, é clara a imagem. Ela quica, ela dá um pulo na frente dele. Não tem culpa. É.
Gente,
eu fui goleiro. Goleiro minha vida toda.
A culpa que o Barbosa...
Fala, Fih.
A culpa que o Barbosa acabou por trazer consigo daquela derrota, ela não foi uma culpa apenas de um jogo, né? Ela acabou se tornando meio que cultural, que desde então, até hoje, a gente ouve muito dizer que goleiro negro não é bom. Não, goleiro negro não é bom. O Jefferson aí do Botafogo, que recentemente encerrou a carreira, passou por anos e anos por esse preconceito aí de muitas vezes. Ele chegou até numa entrevista dizer que ele era para ter sido convocado para a seleção brasileira muito antes do que ele foi, na verdade, primeira convocação, mas muito por esse preconceito lá de 1950, de que goleiro negro não dá certo, goleiro negro não é bom, ele sofreu muito por conta disso. Então, o que uma derrota dentro do campo, né, um lance normal, que aquele lance do Barbosa é um lance normal, ele tomou um gol, uma bola que era para ser cruzada, ele tomou no canto dele, mas um chute forte, queima a roupa muito perto, né? O gramado, a gente já sabe como é que era o gramado, totalmente não era um gramado, né? Era verde, mas não era um gramado. E a bola entra e ele acaba, por ser numa final de Copa, por ser dentro de casa, e acabou que virou toda essa celeuma em cima daquele lance que ficou histórico até para os goleiros futuros negros que foram surgindo.
Eles escolheram o culpado, né?
Compensação, foi negro. Compensação, o Jean, goleiro do Atlético Goianiense, que é acusado de agressão à esposa e tudo mais. Ele saiu de São Paulo e foi contratado pelo Atlético e tá tudo bem.
Tá tudo bem. Tá jogando, né? E salvo engano, o Jefferson tava no banco em 2014. Se eu não me engano, ele era o goleiro reserva de 2014, não era, Café?
Sim, era ele, sim.
Imagina se o Jefferson era o goleiro reserva de 2014, se eu não me engano, era ele. E ele era o melhor goleiro do Brasil na época, que ele tava agarrando muito bem no Botafogo. O Júlio César já tava em final de carreira, jogando no Queen's Park Rangers, no time do Canadá, não lembro.
O Júlio
tava nem MLS.
O ápice do Júlio foi 10 e 11.
Foi 2010, foi quando teve aquele problema com o Felipe Melo lá em 2010 e tudo mais. Mas em 2014 o Júlio César já estava em final de carreira, jogando na MLS, já nem estava em nível profissional, e o Jefferson foi preterido em relação ao Júlio César.
Era o goleiro de confiança
do Filipão, né? Exato, aí você imagina se ocorre de por uma ironia do destino, o Jefferson tá no gol no 7x1. O que, que poderia também se falar sobre isso, né? Então, é coisa a se pensar também, né?
Se fosse o Jefferson, não tomava 7.
Ah, não sei, né? Do Júlio, acho que não teve muita culpa ali, né? Teve culpa mais da zaga ali,
assim,
né?
Olha, ele teve culpa que ele não fez milagre, o Jefferson faria.
Talvez faria. Ele estava muito bem na época.
Lembrando que, assim, o próprio Botafogo foi campeão com o Wagner, né? Goleiro negro, em 95. O Vasco foi campeão em 89 com o Acácio, que também é negro. Enfim,
no seu próprio Vasco, Carlos, tem o Elton também, que
sim, ídolo.
É um excelente goleiro, mas que acabou também ficando com um pouco manchado por conta dos Jogos Olímpicos lá de 2000. E ele nem
tem tanta...
E o gol do Pet também. As Olimpíadas de 2000, que ele nem tem tanta culpa assim, na verdade não tem culpa nenhuma, mas também, goleiro negro, tá vendo? Novamente, é um azar, não pode ser.
Pois é, que é um problema muito mais relacionado à cor da pele do que propriamente à qualidade do goleiro. Haja visto esse caso do próprio Jefferson, goleiro incontestável que era na época.
Sim.
E ele foi segundo goleiro da Copa de 14, Gold.
Foi, né? Eu lembro.
E não foi titular, entendeu? E o Júlio César foi titular por conta do que ele fez em 2010 e não naquele ano de 2014. Mas é isso, né? Muito mais por conta da cor da pele do que propriamente da qualidade desses goleiros aí, né? Infelizmente. Então tem isso, né? Tem essa problemática aí. Essa cultura do goleiro negro não ser bom para a seleção, né? E nem bom para time nenhum. Que, na verdade, o problema não tá na qualidade desses caras, né? A gente já é bem. Já estamos de acordo nisso, né? Não é a falta de qualidade, mas sim a questão racial que se abate sobre essas pessoas, né?
Lembra-se do Aranha também, né? Uns anos atrás, na Arena do Grêmio, do Santos de Grêmio.
Aquela menina, né?
No lábio certinho, ela
falou. Sim, né?
Isso.
Que depois exatamente. Foi nas redes sociais, chorou, pediu desculpa e tá tudo
bem. Como sempre, né? Como de praxe. Pediu desculpa, tá resolvido, né?
Nessa questão do esporte, quando a gente organizou, eu fui na pesquisada, aí eu achei um artigo interessante que discute, voltando para o basquete, a questão do tênis, da importância do tênis no basquete, né? Que você fala hoje, nossa, um tênis assinado por tal cara custa uma fortuna e tal, e eu nunca tinha parado para fazer essa relação, né? E aí eu fui ver, é aquela questão ligada à escravidão, né? Que o sapato, ele tinha esse ponto de definição, né? Você pega fotos da época da escravidão, os senhores colocavam roupas belíssimas em seus escravos, mas eles não tinham sapatos, né? Então, uma das primeiras aquisições que ocorriam quando se conseguia a liberdade, e não vamos discutir o que seria essa liberdade também, que aqui daria um outro podcast gigantesco, né? Mas era a compra do sapato, né? Então, o tênis ligado não só à NBA, ao esporte, mas às pessoas negras, nesse artigo discutia isso, como é importante, é uma questão social de afirmação, de se fazer presente, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta mais específica à Gabi. Nós estamos discutindo a questão do racismo, mas aí dentro dessa questão do racismo tem a questão da mulher, né? Que eu acho que uma outra questão dentro dessa. Como que você vê um pouco disso? E eu disse dentro, mas se você acha que não é dentro, é fora também, você que manda. Lembrando que nós estamos de fora.
Não, falar do feminismo negro é sempre complicado, né, Herbert? Porque a gente tem que fazer N recortes para a gente chegar nesse ponto. Então, você tem todas as questões que o racismo abrange, ao mesmo tempo você também tem todas as questões que o feminismo abrange, só que especificamente o feminismo negro, porque o feminismo branco não vai abraçar todas as causas e todas as demandas que vêm da necessidade da mulher negra perante a sociedade, né? Na verdade, eu tinha uma questão, eu tô com ela na cabeça, eu queria fazer para vocês. Antes de eu falar disso, eu posso fazer?
Gabi, você
senão
vai
pegar o gancho do Carlos.
Manda bala.
Porque,
manda bala, Gabi.
Nessa questão sobre o negro ter aquela oportunidade, a partir do momento que ele comete um erro, já não tem mais uma forma de redenção, eu queria perguntar, se depois da carreira atlética, né, se depois da que se encerra aquele período dentro do futebol ou dentro do basquete da NBA, vocês que são homens do esportes, vocês podem me falar se essa questão do negro ocupando cargos, isso também reflete nos cargos técnicos, na coordenação, na direção, na gestão, ou também acaba aí, acabou a vida no esporte, acabou todas as oportunidades que foram dadas ali pro negro.
Só dando um pouquinho de continuidade aí ao que a Gabi acabou de perguntar, eu ia justamente entrar nesse tema aí, até perguntar pro Jonathan se ele tem alguma informação sobre. Dando um pouquinho uma de advogado do diabo com relação ao corpo diretivo da NBA, eu até citei aqui que a Liga tem grande importância de estar dando um embasamento para esse movimento dos atletas, só que em contrapartida, uma Liga que tem 80% dos jogadores negros, né, até um número até um pouco maior do que esse aí pode ser, eu me lembro de cabeça aqui apenas o Doc Rivers, é o único treinador negro que eu me lembro de algum time. A grande maioria dos treinadores também, das franquias, dos times, não tem um treinador negro. Ou seja, os jogadores, em sua supremacia, a grande maioria, são negros, mas para treiná-los, eles precisam ser orientados por técnicos brancos. É uma coisa também que fica muito evidente também.
Você vê os grandes técnicos da NBA, os considerados os maiores vencedores, o Greg Popovich, o Phil Jackson, são todos treinadores brancos, né? O Steve Kerr agora também do Golden State, que ganhou 3 títulos, ele também é branco. Eu lembro eu esqueci o nome dele agora, ele foi técnico do Suns na época que o Kobe ganhou o título em 2009, Eu vou olhar aqui agora, mas ele tava treinando algum time, ele foi inclusive demitido ou virou assistente técnico de outro time. Eu vou olhar o nome dele agora, mas ele é técnico da NBA também, que é outro treinador negro. Deixa eu só ver aqui.
Mas isso funciona pra futebol também, né? Técnico
negro. Lembra do Roger Machado, né? Que no Palmeiras passou um sufoco e no Bahia tá com um projeto enorme ligado.
E pega o Andrade mesmo, do Flamengo, né? Que ganhou o título com o Flamengo, nunca mais conseguiu trabalhar direito em paz na vida dele depois disso.
É o Alvin Gentry, o Felipe. Ele treinou o Suns uma época, eu não sei agora onde que ele tá. Eu
acho essa que ele época de Phoenix Suns, ele tinha o Steve Nash, o canadense.
Ele tinha o Nash, o Stoudamire, ele era o treinador.
Foi o primeiro ou segundo ano do Leandrinho na NBA.
Foi. Então eu lembro dele, do Alvin Gentry e do Doc Rivers, que inclusive ele deu um depoimento bem emocionado falando sobre, né, essa questão de como ele se sente sendo negro privilegiado, né, porque ele é um cara que ele tem dinheiro, ele tá numa camada social elevada, né, e ele vê as pessoas negras também passando tudo aquilo que ele passa, né, ele fala, inclusive, isso não me priva de passar por certas situações, porque na rua, eu fardado aqui como técnico, eu tenho um conhecimento, as pessoas sabem quem eu sou, as pessoas me respeitam, mas por eu ser negro e estar na rua, quem não me reconhecer, achar que eu sou só mais um. Então ele falou basicamente isso, né? Que é de fato uma situação que, infelizmente, a população negra ela passa, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Em relação no Brasil também, se a gente for lembrar de ex-jogador negro que virou técnico,
ou dirigente, né?
Eu lembro do Roger agora.
O Andrade,
que foi, ele foi técnico interino, na verdade, né? Ele sempre trabalhou lá na equipe técnica do Flamengo, mas ele não era técnico de fato. Ele foi técnico e depois tentou no Brasiliense também.
Acabou não indo. O que foi do Vasco e do Corinthians?
Cristóvão Borges.
Era jogador. Ele era jogador de grandes times e tal?
Jogou em grande time, jogou no Corinthians, jogou no Vasco mesmo, ele jogou pra caramba. Caramba, eu esqueci um agora que me fugiu. Enfim.
O Marcão, treinador, foi interino do Fluminense.
O Chulapa, né? Serginho Chulapa.
Serginho Chulapa
é da comissão permanente do Santos. Isso. Assume o time interinamente algumas vezes, já chegou a assumir. A saída de outros treinadores, mas são muito pontuais mesmo.
Sim, bem pontuais. Na NBA, de ex-jogador que eu sei que tem cargo de dirigente e tal, é o Magic Johnson no Lakers, né? Que ele participa
da coordenação.
Pois é, o Magic Johnson, né? Magic o Jordan, que ele é dono de Jordan, um time,
né?
Ele
era dono do Wizards, né?
É. Não, do Charlotte Hornets, que é da Carolina do Norte, que é o estado dele, né?
Que era o Washington. Não era do Washington Wizards que ele comprou primeiro? Na Wizards ele jogou.
Ele encerrou a carreira no Wizards. Ele jogou um ano no Wizards lá, mas em 2001.
Ele tinha voltado do beisebol, ele fez um ano lá, é verdade.
Isso. Mas o Jordan ele é tipo a exceção da exceção, né? Porque ele tem uma carreira corporativa que é invejável, né? Ele tem a marca de tênis dele, ele tem as empresas.
Tem um patrocínio vitalício, não é?
A Nike, ela fabrica uma linha de tênis com o nome dele, né? Que é o Air Jordan. Ele foi naquele documentário lá do The Last Dance, que é excelente, recomendo a todos quem não assistiu ainda, pode assistir, que é muito bom, que fala sobre a última temporada, mas que busca, desde o início da carreira ali do Jordan, eles mostram como mudou a relação atleta e marca esportiva com o Jordan e esse contrato dele com a Nike, né, com a linha Air Jordan. Então, assim, eu não lembro de muitos outros, não. Eu lembro do Magic Johnson, que tá na dirigência, tá dirigindo o Lakers, e o Jordan, que ele atualmente ele é dono, né? Ele tem uma. Não sei se ele é dono majoritário, se ele tem alguma porcentagem lá do time.
Uma porcentagem.
Ele foi muito cobrado por não se posicionar com relação ao racismo. Exato, também, né? A carreira inteira dele.
Exatamente. E isso é, também é falado num documentário, né? Que durante um período, eu não sei se foi na eleição do Bill Clinton ou em outro presidente, eu não lembro agora, ou no primeiro Bush lá, o Bush pai, que tinha, ou no estado dele, na Carolina do Norte, né? Que tava todo mundo fazendo uma campanha em prol de um governador negro e ele não interferiu, ele não se posicionou, ele simplesmente falou assim, tá, posicionamento político não vem de tênis. Ele falou isso, né? Então eu não posso... E ele não entrar nessas discussões, diferente do LeBron, que é um ícone, que, do Kobe também, que ele também era um cara muito mais crítico nessa relação aí.
Tá, gente, pra dar uma... Vamos dar já encaminhando pro encerramento, né? Tempo voa quando a gente se diverte, já estamos aí para mais de hora já. Né? Eu queria só fazer uma pergunta, tipo, uma colocação assim pra gente entender junto, assim, porque a gente tá falando assim que a Liga de Basquete, ela meio que apoiou os atletas a fazer esse boicote, né? Mas isso mais ou menos me parece que é meio que uma exceção, né? Porque a gente pode voltar lá nas Olimpíadas do México, que os caras ganharam, eles perderam a medalha porque fizeram uma manifestação política. A CBF mesmo nunca ajudou em nada, nunca se posicionou a favor ou contra, né? No caso de racismo, de nenhum dos casos que a gente citou aqui tudo. Então, assim, eu queria entender, né? O outro caso também da Liga de Futebol Americano que o Jonathan falou, daquele cara lá que eu esqueci o nome, Jonathan, que você falou.
Olha, Kaepernick.
Isso, que também não se posicionam. Então, assim, por que que as instituições de organização não se posicionam, né? Qual que é a questão? Eu queria ouvir o que vocês acham sobre isso.
Bom, assim, a CBF está recheada de... Para começo de conversa, a CBF está recheada de filhote da ditadura, né? E eu falo, eu não sei se tem algum problema falar isso, se o editor vai cortar e tudo mais, mas é isso, a CBF está desde o... do sujeito que deu nome ao campeonato brasileiro na época, desde o Avelange, e antes, a CBF está abarrotada de filhote da ditadura, não tem jeito. Todo mundo teve relação com algum general, ou foi posto em algum cargo por algum general do exército, até porque são todos senhores de idade, de muita idade. Então, tá aí, a parte da resposta, por exemplo, falando em CBF, tá aí, né, desse todos esses caras fazerem parte ou terem alguma relação próxima à ditadura, né? Assumiram cargos em federações durante a ditadura, se relacionaram com generais e com governadores pró-ditadura. Todos eles, desde o Avelange e até antes, têm esse tipo de relação. Então tá aí, né? Uma das... E assim, a ditadura que foi um dos grandes precursores desse ideal desse projeto de Brasil que tem por bases as ideias de
embranquecimento.
De embranquecimento, né? Do Gilberto Freire, enfim, dessa galera toda, Monteiro Lobato, enfim. Toda essa galera tem essa relação bem próxima com a ditadura.
Vai ter que cortar, hein?
Não, pô, mas a escola não é, mas Monteiro Lobato é racista pra caralho, já que vai cortar esse pedaço.
Já que a edição vai cortar...
Filha da puta, racista então, do cacete.
Já que a edição vai cortar, essas pragas vão tudo morrer daqui a 10, 15 anos mesmo, então que se foda, né? Esses filhos da puta tem que morrer mesmo, tão todo velho.
Monteiro Lobato era tão eugenista que nem aqui aceitaram ele, nem nos Estados Unidos aceitaram ele.
Ele tava na
puta que ele era.
Ele tinha que estar na Alemanha, aquela desgraça.
talvez aceitassem ele, safado.
Ô Café, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas o nome da escola que a gente trabalha é a Escola Monteiro Lobato.
Você não, tu não, pô, se você comentou, foi maior tempão que a gente até trocou ideia sobre, mas enfim, ato falho correto aí.
Não, tá, relaxa.
Não, mas vai cair pra isso mesmo. Como responsável da coordenação, não falou nada, tá tudo bem.
Queria falar que o nome da escola não reflete os valores da empresa, tá?
Ah, isso então, é verdade. Né,
pra uma mudança.
A gente não tem marca
registrada. Márcio e Marcela, se ouvirem isso, eu tô defendendo.
A gente tá tentando mudar a imagem do Monteiro Lobato.
É só Emol agora.
É só Emol.
Sem significado.
A marca fala mais do que o próprio personagem.
Então é isso.
Vai lá, Carlão, termina aí, cara.
Não, acho que era isso. A reflexão era essa mesmo. Só para começo de conversa dizer que essa galera toda que assumiu a CBF nos últimos 30 anos aí é gente relacionada a ditadura e pessoas pró-ditadura, né? Então, defender o racismo, né? Não era defender o racismo, defender a
permanência do status quo, né?
É defender tudo que era antirracista não tá no ideal dessa galera, né? Isso era pormenor, se fosse pormenor, acho que nem em pauta alguma tava, né? Já visto que a Constituição, né, de 89 foi falar de questões raciais, enfim, ainda muito mal feitas, mas que começou por aí em 89, pós-ditadura. Durante a ditadura a gente não tem nada sobre, né? Movimentos negros foram suprimidos durante esse período, enfim. Não é pauta, né? É, exatamente. Então não fazia nem sentido, né? Não faz nem sentido para essa galera, né? Defender qualquer pauta racial nesse sentido. Infelizmente. E é de doer o coração realmente falar isso, mas é a verdade. Pelo menos falando do futebol, né?
Sim.
Fih, gostaria de agradecer aí vocês pelo convite. Foi maravilhoso essa nossa hora de conversa aqui. Realmente bem enriquecedora. Espero que o pessoal que vá curtir aí o podcast possa desfrutar bastante, porque foi um momento bem bacana. Agradeço aí vocês.
Nada, a gente que agradece. Valeu mesmo, cara.
Valeu, Felipe.
Gabs?
Valeu. Pegando um gancho nos agradecimentos do Fih, eu faço dele as minhas palavras, até porque eu estudo bastante de negritude, mas estudo pouquíssimo sobre esporte. Então, relacionar essas duas pautas para mim foi uma novidade muito grande e me proporcionou reflexões que até o momento eu não tive a oportunidade de refletir. Então, foi muito divertido aprender sobre esportes e relacionar com o assunto que eu entendo. Então, obrigada pelo convite, gente, e claro, estou sempre à disposição.
Sim. Pô, Gabi, eu não sabia desses seus estudos. Eu vou chamar você para umas aulas minhas para a gente fazer juntos.
O meu TCC, Herbert, foi sobre autoimagem de adolescentes negros e eu fiz um estudo empírico. Então, eu sempre procuro voltar bastante meus estudos para essa área. Entendeu?
Pô, legal, Gabi, saber disso. Vamos.
Bacana.
Trabalhar isso aí depois. Tá tranquilo o nosso tempo? Tá, vou fazer isso.
Manda aí esse TCC aí depois.
É verdade, disponibiliza, se puder, isso. Depois eu te dar uma lida.
Sim, você publicou ele?
De repente a gente faz um podcast sobre o seu TCC.
Exato.
Faz um dia podcast de TCC de quem trabalha na escola.
Vou ficar, Gabi, o convite.
Olha que ideia boa, deixa eu
fazer um podcast da questão da mulher. Obviamente nós só vamos aparecer aqui e vai ser completamente de vocês, né?
Vou fazer abertura e encerramento, né?
Isso.
Será um prazer aparecer.
Esse é um tema.
Você comanda a pauta.
Gigante.
Sim, então tem muitos recortes. Quando você me perguntou, eu falei, gente, como é que eu vou relacionar isso a esporte se eu não conheço tanta coisa sobre esporte? Né? Meu estudo da área vai para um lado que não relaciona tanto. Mas eu com certeza aceito o convite de vir uma outra hora e falar sobre, né, um pouco Sim. conhecimento que eu tenho sobre o assunto que eu vivencio.
Exato.
Tudo bem. Bom, Carlos Felipe, suas considerações finais, suas despedidas, por favor.
Bom, brigadão por vocês terem terem me recebido tão de um jeito tão legal e bacana, e dando espaço para falar e tal. Queria agradecer ao Goldner, que fez o primeiro contato, e pô, brigadão, meu irmão, por estar podendo participar. E Juntos. Eu acho que é isso, me coloco à disposição também para outras participações. É meu primeiro podcast da vida, né? Acho que tem esse divisor de águas aí também agora, né?
Nossa, vou
botar
segundo.
Lá no meu.
O nosso no segundo. No Na meu verdade, o meu é o terceiro, meu é o terceiro.
E me coloco à disposição aí para participar de outros programas. E é isso, eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí com a reflexão. E é isso, gente. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem for ouvir. E aquele abraço. Saudações vascaínas, não pode deixar de mandar aí pra galera.
Eu não posso nem falar muita coisa, ganhou do meu time, né? Então.
Vou falar que o meu time ganhou do Flamengo ontem de 3-1, tá?
No feminino, que é o que importa, né?
Tem que respeitar. Corinthians feminino é brabo mesmo.
Vitamina.
ritmo não, é mas forte. Como diz o seu treinador, ou ex-treinador, que já não se sabe mais, né? Contra o São Paulo, o Corinthians jogou bem. Só faltou ganhar, mas jogou bem. Só faltou vitória.
O treinador é o Tite, sempre foi. Sempre vai ser.
É melhor falar isso do que chegar e perder para um time e falar: foi lindo, cara, foi maravilhoso.
É verdade.
Foi lindo.
Tava demorando.
Perder pro Inter aqui é normal.
Perder é normal. Mas enfim.
Gente, ficou traumatizado com o Abelão.
É. Meu Deus. Gente, liberamos aí pro Vasco depois.
Muito obrigado, então, pela presença de todos. Espero que todos tenham gostado. Até o próximo podcast. Sei lá qual vai ser o tema, e sei lá quando vai ser de novo. Muito obrigado e até mais.
Valeu, tchau, gente.
Falou. Valeu. Boa noite.
Bye.